Pois é, muito bom dia para você que acompanha Ativa. Agora são 9h15. É hora de informação para você aqui nas ondas da 87.9. Estamos recebendo hoje, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Ativa, pela 87.9 e também pelo nosso Instagram da Rádio Ativa. Você vai acompanhar uma entrevista muito importante com o Dr. Humberto de Paula Silva. Ele que desde o início da pandemia, sempre aqui na Rádio Ativa, trazendo dicas, informações, orientações, orientando aí os nossos ouvintes. E hoje está aqui para falar com a gente com um tema muito importante e especial para você acompanhar aqui com a gente, que é as doenças respiratórias no inverno. Primeiramente, doutor Humberto, é um prazer estar recebendo o senhor aqui nos estúdios da Rádio Ativa. Seja bem-vindo, bom dia.
Washington, bom dia, ouvintes. É um prazer poder voltar aqui e poder ajudar para passar um pouco de informações para a população, para ajudar, porque a rádio faz toda a diferença, ela penetra muito nas casas das pessoas e isso ajuda demais para informações boas.
Então, para você que está nos acompanhando, está com seus afazeres domésticos, está no trabalho, preste bem atenção aqui nas perguntas, né, que preparamos aqui para o Dr. Humberto, que é de muita importância para você que acompanha a nossa programação. Doutor, vamos começando com a primeira pergunta aqui. Quais os principais cuidados para não adoecermos neste período aí de frio, doutor?
Os cuidados são os cuidados simples, muitas vezes funcionam muito eficazmente. A hidratação, nós temos agora, nessa época do inverno, uma tendência normal de diminuir o tanto de água. Só que a gente vai conversando, a gente vai falando, a gente precisa de líquidos para poder manter a mucosa, a parte de revestimento do sistema respiratório, seja do nariz até o final do pulmão, para hidratado. Porque senão a secreção resseca, fica mais seca e mais difícil de ser retirada. E a gente percebe muito bem, às vezes, com a criança, bebê ou crianças menores, aquele nariz todo congestionado, que às vezes somente uma hidratação deste nariz com sucos, mamadeiras, águas e até mesmo lavar com soro fisiológico, isso ajuda muito a melhorar a respiração. Então a hidratação a gente não pode descuidar, e é uma tendência, eu acho, muito fácil, porque a gente não sente tanto calor, então a gente diminui tanto de água. E a gente percebe que o xixi às vezes vai ficando escuro, um cheiro forte. Então, tome bastante água, hidrate durante o dia várias vezes. Isso é uma medida simples, não custa nada e previne uma série de complicações. O segundo ponto importante é a ventilação. Então, você está no local que tem uma boa ventilação. No inverno, as pessoas, na época do frio, as pessoas se fecham em quartos, em transporte público, às vezes fecham janela, mas aquele ar vai ficando no ar, que se alguém tossiu ali dentro, alguém espirrou, ou até mesmo com a fala, pode transmitir gotículas de saliva e ter vírus respiratórios ali que são complicados. Então, ter um local ventilado é fundamental. Vacinação. Vacinação é fundamental, porque ela não é soro. O soro, quando você é picado por uma cobra, um escorpião, você recebe o soro, que está um anticorpo pronto para combater aquele veneno. A vacina não, você tem que produzir o anticorpo. Então, existe um tempo para isso. Então, tem a campanha de vacinação que está funcionando aqui, pelo menos 3 campanhas, vai conversar sobre isso mais tarde, mas é fundamental que você vá no posto de saúde e atualize o seu cartão de vacina global. Tabagismo, uma outra fundamental nessa época do inverno e de tempo seco, frio, porque a gente não está no inverno, está no outono ainda, final do outono, é o tabagismo. Tabagismo tem mais de 65 doenças relacionadas com ela, que sabidamente provoca mal-estar, uma série de coisas. Então, abandono o tabagismo traz benefícios para a sua saúde. E, finalmente, o uso correto da máscara. Então, se você tiver qualquer sintoma respiratório, ou um parente, uma criança, use a máscara. Mesmo dentro de casa, seu filho está com resfriado, seu avô, você, use a máscara dentro de casa para proteger as pessoas que convivem com você.
É importante, então, vamos salientar novamente aí os ouvintes, o uso da máscara, né, doutor? Que é importante, que o pessoal já não está querendo usar mais a máscara. Neste momento, é muito importante o uso da máscara.
Sim. A máscara sempre foi importante, foi um diferencial. Nós percebemos nos últimos 2 anos como que o número de doenças respiratórias foi muito menor do que anteriormente estávamos acostumados. E agora, com não ter mais a obrigatoriedade do uso da máscara, a gente percebe que alguns ambientes são mais propícios. Vamos colocar um exemplo prático. Você vai no seu posto de saúde para vacinar. Posto de saúde, às vezes, é um local que tem muita gente ali. Se tiver uma pessoa com Covid ou com uma outra doença, a chance de transmitir é maior. Então, o local que você vai ter concentração de pessoas com ambientes de saúde, é fortemente recomendado que as pessoas continuem usando a máscara. Vá no supermercado, vá na igreja, vá na casa de um parente, vá num evento social. Se você estiver resfriado com qualquer sintoma de mal-estar, você não deve ir. Mas se você for, a máscara não é tão importante nesse momento. Mas em local de saúde é fundamental em cima disso, porque é proteção.
Bom, doutor, agora vamos falar das crianças e dos idosos. Deve ter algum cuidado diferenciado, doutor?
Sim, são pessoas que desidratam mais fácil, são crianças, são pessoas que têm uma facilidade de infecções respiratórias mais fáceis. Tanto que a vacina da influenza, e ela é a campanha, ela pega idosos e crianças. Ou seja, mostrando que é uma população que merece um cuidado especial, porque é mais fácil essa população adoecer e se adoecer tiver uma doença mais grave. A criança, porque às vezes ela não tem ainda uma imunidade formada, ela está em desenvolvimento do seu sistema imunológico, e as doenças respiratórias nas crianças são mais abruptas, são mais agudas e muitas vezes precisam de cuidados médicos, até mesmo internação. E os idosos já têm doenças associadas. Então vem a diabetes, vem a pressão alta e as doenças relacionadas com o tabaco que a pessoa pode ter tido na vida dela. E isso aí fica mais fácil também ter doença. Então são pessoas que devem, primeiro, atualizar o cartão de vacina. Isso aí é uma coisa que saiu a campanha, já vai, procura o posto, já vá, vacine. Porque a primeira dose, após a primeira uma dose de vacina, são pelo menos 15 dias para começar a produzir anticorpo. Então, saiu a campanha, vá logo, vacine, faça o que precisa. Ah, estou atrasado, como é que eu faço? Vá agora. Se não tiver nenhum sintoma resfriado, não tiver nenhuma febre, nenhum sintoma de acometimento das vias aéreas superiores, vá agora, aproveite, atualize o cartão de vacina. E nos idosos, a hidratação também, porque a gente sabe que o idoso, às vezes, ele começa a ter menos aceitação de dieta, começa a ficar mais, o apetite fica mais seletivo. Então é importante também cuidar mais dessas pessoas, e qualquer sintoma respiratório nessa população não está melhorando, está tendo piora, procurar auxílio médico.
Tá certo, doutor. Agora vamos falar como evitar doenças respiratórias durante este período, doutor.
Nós falamos já um pouco sobre isso. São os conjuntos de cuidados. Se você conseguir fazer os cuidados adequadamente, você vai diminuir o seu risco de doenças. Então, mas eu acho que pode evitar associar aqui é a identificação, de perceber se a pessoa está com algum sinal de resfriado, nariz escorrendo, que é a coriza, com tosse, dor de garganta, aquele nariz todo congestionado de criança, entre aspas, catarrentazinha. Essa criança tem que se dar uma olhada para ela, porque pode estar passando tanto para os pais, para os tios, cuidadores, e também evitar que essa criança vá para a creche, evitar que ela vá para a escola, porque ali vai fazer o quê? Vai fazer que a doença propague em cima disso. E ao mesmo tempo, a gente, os adultos, tem sintoma respiratório, está com mal-estar, então, na data correta, faça os exames que forem necessários, se for suspeito de Covid, mas também evitar ir para o serviço, ir para ambientes sociais, fila de banco, porque agora começo do mês é complicado, às vezes fila de banco, então é uma medida simples. E se for sair de casa, precisar sair, usar a máscara corretamente para evitar de passar a doença para os outros.
Bom, para você que ligou o seu rádio agora, está chegando aqui nas ondas da 87.9, também chegando aí através do nosso Instagram da Rádio Ativa. Estamos conversando ao vivo com o doutor Humberto de Paula Silva, ele que está aí trazendo as informações sobre as doenças respiratórias no inverno. Então, você que chegou agora, preste muita atenção, que tem muitas orientações, muitas dicas aí para você ficar bem ligadinho aqui na nossa programação. É Ativa FM, sempre deixando você, ouvinte, bem informado. Agora, doutor, vamos falar dos cuidados que devem ser redobrados agora no inverno, né, doutor?
Sim. Um cuidado que é importante é relacionado com essa época do ano, do final do outono, começo do inverno. Como que é a nossa região? É uma região que as noites são frias, as manhãs são frias e a tarde é agradável até mais para quente. Mas isso vem com o quê? Com a baixa umidade, a pouco vapor de água no ar que nós respiramos. E isto Porque se a gente não hidratar, se a gente não tomar cuidado, essa baixa umidade ela favorece as infecções respiratórias. A gente percebe muito bem, por exemplo, você está com o nariz congestionado, você entra num banheiro que está fechado, tem vapor de água, como é que a gente respira mais fácil? Então é porque o vapor de água é fundamental para isso. As secreções respiratórias, a mucosa respiratória precisa de vapor de água. Então nessa época do ano é fundamental não descuidar de jeito nenhum da hidratação para poder evitar de ter infecções respiratórias. E um cuidado que a gente tem que lembrar é a questão do cigarro. Dia 31 de maio agora foi o Dia Internacional Sem Tabaco, sem nicotina, mostrando que a nicotina é uma substância preocupante, uma substância que vicia. E as pessoas hoje estão com uma tendência de achar que só o cigarro comprado de maço que faz mal. Não, não existe cigarro seguro. Nós sabemos há muitos anos que um cigarro comprado ou feito em casa, aquele famoso de palha, é 7 vezes mais forte que um de papel. Então a pessoa que fala que trocou um maço de cigarro por 3 cigarros de palha, está fumando praticamente a mesma carga de nicotina, alcatrão, monóxido de carbono, que são as substâncias que tem nos cigarros ditos tradicionais que fazem mal. A nicotina vicia, ela faz a pessoa continuar querendo procurar aquela substância, mesmo sabendo que faz mal. O monóxido de carbono é um gás tóxico que faz mal para o corpo, intoxica o corpo. E o alcatrão tem mais de 5 mil substâncias reconhecidas ali, com a substância amarela, pegajosa, com mau cheiro, que provocam doenças. Aí veio o cigarro eletrônico. Ah, vamos usar o vape, o vaporizador, a maneira que seja. E em pouco tempo se percebeu a comunidade médica que aquilo também faz mal. Nessa época do ano, ela faz mal por quê? Porque tem nicotina. A nicotina causa dependência, doenças cardíacas, doenças cerebrais e até mesmo ajuda a provocar o câncer. Então, sabendo que já é uma coisa complexa. E um cartucho de cigarro eletrônico, tem várias marcas, vários tipos, em média, vai de 4 a 5 maços ali. Ou seja, não é pouca quantidade de nicotina, ela faz mal. E fora as outras substâncias, a gente está começando a aprender a medicina que tem ali. Porque como ele tem que ser aquecido, além da nicotina vai ter um óleo, vai ter um solvente, vai ter até, começando a perceber, aditivos que estão colocando. E a gente está vendo remédios, defensivos agrícolas, uma série de coisas ali para poder facilitar que a pessoa fume. Por exemplo, o uso do mentol faz com que irrite menos a garganta. Então a pessoa tem procura mais isso, às vezes, como uma maneira de continuar fumando, mas faz mal. Então, além do risco para a saúde, até o risco de explosão. Já tem muitos casos aí desses dispositivos eletrônicos que provocaram combustão, que explodiram, que às vezes chegaram e tiveram um problema em cima disso. Então, o abandono do cigarro vai fazer bem para todas as idades, todos os momentos, seja começando agora ou você já tem mais tempo fumando, o abandono do tabagismo é fundamental e uma coisa que ajuda muito. Tanto que nos postos de saúde está começando a fazer capacitação, a organizar os grupos para abandono do tabagismo, ou são apoios não medicamentosos, apoio de um ajudando o outro, mais ou menos com os moldes do famoso AA, do Alcoólatra Anônimos, para poder ajudar. Em casos especiais, casos que sejam necessários, associa-se em remédio para ajudar. Então, nessa época do ano, todo ano, para falar a verdade, parar de fumar é sempre uma boa.
Bom, doutor, o senhor lembrou muito bem, vale para todas as idades, especialmente também aos jovens que estão iniciando aí, né, saindo nas noites, passeando aí com os amigos, ter esse certo cuidado, né?
Sim, porque as pessoas acham que aquilo não faz mal porque não tem o cheiro, aquele odor que vem do monóxido de carbono, da queima mesmo do tabaco. Mas a nicotina que está naquele dispositivo eletrônico, a gente percebe que em pouco tempo, porque o fumante às vezes demora 30, 40 anos para ter começar com 15, 20 anos e vai ter sintomas às vezes com 50, 60 anos de idade. Mas com cigarros eletrônicos, a gente começa a perceber que os jovens começam a ter problema. Alguns jovens mais precocemente, às vezes é relacionado até com o solvente que é usado para poder ser inalado, mas a gente sabe também que tem naquela resistência que aquece, tem cobre. E você está chupando para dentro de você, inalando cobre, e vai intoxicando o seu corpo, vai entrando dentro lá da sua célula, do seu material genético, e isso favorece até mesmo a médio e longo prazo o desenvolvimento do câncer. Então o cigarro eletrônico também não é seguro, é uma maneira de provocar doença para você, e às vezes até mais precoce que o cigarro fumado.
Bom, agora vamos falar de alimentação. A alimentação também deve ser diferente, doutor?
A alimentação começa com a hidratação. Então a água, o suco, a gelatina líquida, etc. e tal, são coisas que devem ser reforçadas nesse momento, porque se você tem pouca água, fica mais ressecado e mais fácil ter infecções. E uma alimentação muito gorda, uma alimentação muita gordura, ela é mais indigesta. Para pessoas que são mais idosas, que têm doença pulmonar, que precisam que a respiração funcione, se a barriga estiver muito cheia, muito estendida, isso provoca mal-estar e dificuldade para ela respirar. Então a alimentação deve ser uma alimentação normal nossa, uma alimentação tradicional, e tomar cuidado com os excessos alimentares. Não descuidar também das frutas, verduras, que são fontes de vitaminas, sais, minerais, e que ajudam muito ao sistema imunológico ficar mais fortalecido.
Bom, doutor, agora vamos falar de um assunto bem interessante que a gente vê nas rodas aí de conversas, de amigos, em qualquer lugar. O pessoal tem comentado muito sobre a vacinação. Fale um pouco sobre a vacinação da gripe e da Covid, a sua importância agora, neste momento.
E além dela, de sarampo também, Wellington, porque nós estamos hoje com essas três campanhas colocadas. Vai ser a de gripe, que é da vírus da influenza, ou seja, a gente aprendeu com a Covid que a vacina de gripe não previne Covid. Então os vírus, cada um tem a sua vacina específica. E o principal da vacina é a segurança delas, porque as vacinas são já largamente usadas, são amplamente utilizadas, então a vacina sempre vai trazer um benefício. Ela não é mágica, ela não vai dar uma proteção imediata da pessoa, precisa de um tempo para a produção do anticorpo, e vai ser para aquele tipo de vírus. Então se você vacina este ano contra o vírus da influenza que está disponível, você está recebendo os três vírus mais comuns do ano passado. Então você recebendo essa vacina agora, você tem uma chance menor de ter uma doença grave. Aquela doença grave que a gente fala é a doença que precisa de um posto de saúde, precisa de um pronto-socorro, ou em alguns casos até internar. Então o foco muitas vezes da vacina não é ter uma erradicação daquela doença, mas se acontecer, ela seja de menor intensidade e mais branda. A vacina da gripe, ela está em campanha, foi prorrogada a campanha agora pela Secretaria Estadual de Saúde, está disponível no posto para as crianças menores de 6 anos e maiores de 60 anos. E o grupo especial também das doenças associadas, doenças respiratórias, diabetes, doenças renais crônicas e outras situações importantes. E nós estamos hoje em torno de 50% dessa população somente vacinada, que é um número baixo ainda. Então está sendo não foi aberto para a população geral vacinar. Por que não foi? Porque a gente sabe que, como a gente falou no começo, os idosos, as crianças, as pessoas que têm doenças associadas são as pessoas mais susceptíveis a uma doença grave. Então, tenta-se dar essa prioridade em cima disso. Então, 50% ainda é baixo, é preocupante, então peço as pessoas levarem, foram aos postos procurar poder fazer a vacinação. E nós temos também a vacina da Covid, que é outra doença respiratória. Ah, importante. A vacina da influenza, da gripe, ela não previne, por exemplo, o adenovírus. Ela não previne o vírus sincicial respiratório. Ou seja, você pode pegar uma outra virose, que muitas das vezes vai ser praticamente... não tem como a gente distinguir em tempo real qual o tipo de vírus que é em cima disso, mas a da gripe é a doença grave. Então, gripe e resfriado são coisas bem diferentes. A vacina da Covid, ela também é fundamental. Nós vimos agora, em um ano e meio, dois, a mudança que teve. As pessoas podendo voltar às atividades normais, fazerem tanto produtivas quanto recreativas, né? Então, mas foi por causa da vacina. Teve uma adesão muito grande no começo. São as vacinas, hoje todos os tipos que têm um perfil de segurança bem documentado, importantes. E quando você vai ver a chance de ter uma doença grave, se você tomou duas doses ou menos, duas doses, você vai ter 84% de chance de proteção. Com a terceira dose, você vai para 96% de chance de não ter doença grave. Ou seja, é uma diferença muito grande, porque você tem ou de quase 17% de chance de ter uma doença grave, contra menos de 4% de uma doença grave. Então, a vacinação, ela está sendo feita nos postos de saúde, ela nunca parou. Os calendários da vacinação da Covid, da influenza, está no site da prefeitura, mostrando aonde vai ser nos postos, etc. E agora a quarta dose já foi disponibilizada pelo Secretário Estadual de Saúde para os profissionais de saúde, que são aquela parte que estão na linha de frente, e aí que coloca também atendente de farmácia, recepcionista de consultórios, pessoal dos laboratórios, de raio-x, de clínicas que se fazem exames de interesse da saúde, para poder fazer essa vacinação, e 50 anos, ou seja, cada vez mais o governo vai ampliando a vacinação para poder fazer o quê? Vamos proteger essa turma que está mais exposta em cima disso. E os adolescentes de 12 a 17 anos também, agora foi liberado também a terceira dose para eles, menores de 12 anos ainda não. Nós temos hoje, em termos de números, uma dose de vacina, nós estamos com 83% da população de Bom Despacho vacinada. Duas doses, 72%. E terceira dose, somente 36%.
Baixo,
então, né? Mostrando que aonde as pessoas estão falando, conversando, a doença está voltando, está retornando. Muitas vezes falam o seguinte: quem você conhece que não vacinou com uma dose, duas doses, três doses? São reservatórios. São pessoas que permitem que o vírus continue circulando. Isso não é só Bom Despacho, isso aqui. A Covid tem que ser uma vacinação global, ela tem que ser feita, a gente tem que olhar o nosso quintal, mas saber que também tem os vizinhos, tem essas questões todas do estado, que o fluxo de pessoas é muito grande. Então, nós temos ainda, faltantes de uma dose, mais de 9 mil pessoas, de duas doses, mais de 6 mil pessoas. A gente sabe que algumas dessas pessoas vacinaram outras cidades que não foram computadas por causa do sistema de informática em cima disso. Mas são números preocupantes, porque a gente vai olhando com duas doses, faltando gente ainda para vacinar, a gente fica preocupado que a doença possa, no momento aí, aparecer alguma variante, alguma mutação mais grave, e esta variante aí virar uma coisa mais complicada, como a gente já vimos no cenário anteriormente.
Bom, doutor Humberto, em nome de toda a direção da Rádio Ativa, quero agradecer ao senhor mais uma vez, sempre presente aqui nos momentos que precisa passar informação aí para a comunidade Bom Despachense, para os nossos ouvintes. O senhor está sempre presente. E hoje, pessoal da Virtus me mostrando aqui, que toma conta do nosso aplicativo através do site e também do aplicativo da Rádio Ativa. Neste momento, estamos com 2.832 dois acessos, né? Então, sim, é claro que mais pessoas estão ouvindo, mas são 2.832 acessos aí, tanto no site quanto no nosso aplicativo, fora o Instagram e também fora os que acompanham através da 87.9, que é direto rádio, um número bom, pessoal interessando mesmo, acompanhando aí essas informações. Então, em nome da nossa direção, do nosso diretor Vital Guimarães, Homero Couto, nosso presidente, e também quero agradecer a Marina Coelho, que dá esse apoio, né, do jornalismo aqui com a gente, também a Jane Rodrigues, a toda a equipe da Rádio Ativa, que sempre traz aí informações para os seus ouvintes. Quero agradecer ao senhor pela presença e deixo o microfone à disposição.
Washington, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, porque passar informações para a população, para ajudar, é sempre importante. Há pessoas, às vezes, têm uma resistência de vacinar, não tem, a vacina é segura. Eu falo que eu vacinei com Coronavac e vacinei, que era que tinha no momento.
Sim.
Eu falo que a vacina da Covid, Coronavac, foi tão criticada, às vezes, em rede social. Em grupos de médicos que eu trabalho, que a gente tem acesso de faculdade, de epidemiologia, não teve óbito. Pode ter tido doença grave, mas óbito não teve. Então, essa é a complicação mais grave que a vacina evitou. Então, quem estava trabalhando no CTI no começo foi vacinado com Coronavac. Então, as vacinas funcionam. O índice de segurança, ele é extremamente alto. Nunca se usou uma vacina em tão pouco tempo. Teve tanto uso maciço no mundo E se a gente for pensar em qualquer efeito colateral, 2% de efeito colateral no remédio é extremamente baixo. E a vacina, a gente viu muito menos efeitos colaterais graves, importantes, em cima disso. Eu, quando tomei a terceira dose, fiquei 2 dias sem levantar o braço direito, incomodou. Pô, mas se for só isso, tá bom. Tá certo? É uma coisa que ajuda. Então, acho importante não ter receio da vacina. Peço para os profissionais de saúde e os pais levarem as crianças na hora de 5 anos para vacinar contra sarampo, que é também uma campanha que está em aberto. Os profissionais de saúde, também o Ministério da Saúde está orientando fazer isso, porque receio do retorno da vacina, da epidemia de sarampo mesmo, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E agora, amanhã, vai ter alguns postos que vão funcionar até 19 horas para poder permitir que as pessoas que saem do serviço possam vacinar. Vai estar no site da prefeitura.
Então, atenção aos ouvintes que estão nos ouvindo. É importante os postos que vão trabalhar amanhã até as 19 horas, então, doutor.
A Doutor Hugo, a Vila Gontijo, São José, Aeroporto São Vicente e no Jardim América. E somente no Jardim América você vai ser vacinação pediátrica contra o Covid para crianças de 6 a 11 anos, que essas crianças têm que tomar duas doses.
Duas doses.
Essa turma ainda não está liberada a terceira dose em cima disso.
Então quem tomou só uma dose, procurar lá no...
No UBS Jardim América.
Jardim América.
Completar em cima disso. Eu falo que a vacina para as crianças, logicamente, a vacina para para gripe, ou para influenza, ou para qualquer vacina, se tiver febre, ou sintomas resfriados, você não deve ir, você deve esperar recuperar para poder vacinar. Mas as vacinas são seguras. Eu levei meus filhos para vacinar, mesmo quando já pôde entrar na faixa etária deles. Então, são medidas de amor que a gente pode fazer para a proteção da nossa família.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Sempre é um prazer estar recebendo o senhor aqui nos estúdios.
Eu que agradeço. Bom dia, ouvintes.
Bom, minha gente, finalizamos por aqui a entrevista com o doutor Humberto. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais música, alegria para você no nosso Bom Dia Alegria. Com certeza, a boa música você ouve aqui na Ativa. Já já a gente volta.